Capítulo 33. A irradiação da vida interior. Primeira parte. A lareira e a seiva. Você sabe que a vida interior não seria cristã se ficasse encapsulada no íntimo da alma, como num refúgio egoísta. A autêntica vida interior, de que tratamos em todas as reflexões anteriores, é como o fogo de uma lareira espiritual, que aquece e dá sentido divino à vida inteira, ao trabalho e à família, às alegrias e às penas, às tarefas e ao lazer, à vida do lar e à generosidade que se prodigaliza em amor e serviço do próximo. Cristo expressou claramente isso por meio da alegoria da videira e os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, secará. E você sabe o que entende Jesus por permanecer nele? Ouçamos de novo suas palavras. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. É disso que se trata. É para isso que queremos cultivar e levar a sério a nossa vida interior, para nos unirmos a Cristo, a fim de nos impregnarmos da seiva do seu amor, do amor que Jesus nos dá, derramando em nós a graça do Espírito Santo, e assim passarmos a viver uma vida de amor. Esse é o caminho da santidade, porque o amor é a essência da perfeição. Tudo que se faz por amor, escreve São José Maria, adquire formosura e se engrandece, e desvenda o panorama de uma vida toda de amor. Fazei tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Um pequeno ato feito por amor, quanto não vale? Segunda parte. O ramo que dá fruto. Se você tiver verdadeira vida interior, verdadeira significa sincera e esforçada, não perfeita, será um ramo que dará fruto. Especialmente, dará dois tipos de fruto. O fruto das virtudes. É impossível lutar para amar e unir-se a Deus se não se vai melhorando, crescendo continuamente nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e nas virtudes humanas, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as incontáveis virtudes que giram à volta delas. Por isso, São Paulo, quando fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor divino substancial, enumera uma série de virtudes. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. A melhora nas virtudes é um primeiro teste de qualidade da nossa oração e, em geral, da nossa vida interior. O fruto dos deveres, isto é, o melhoramento do conjunto de deveres que formam a tapeçaria do nosso dia a dia, deveres familiares, profissionais e sociais. Também nesse campo dos deveres, precisamos fazer o teste da verdadeira vida interior, formulando-nos algumas perguntas que vou ilustrar com palavras de São José Maria. Estou santificando a minha vida familiar? Os casados, dizia São José Maria, estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. Por isso, cometeriam grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com as outras pessoas que constituem a comunidade social, tudo isso são situações humanas, comuns, que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Os casais têm graça de Estado, a graça do sacramento, para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência: a compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. Para tanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior e aprender da Sagrada Família a viver com delicadeza, por um motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo, as virtudes do lar cristão. Estou santificando o meu trabalho? Na simplicidade do teu trabalho habitual, continua a citar São José Maria, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo, para tantos escondido, da grandeza e da novidade, o amor. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes. Deus não aceita trabalhos marretados. Por isso, o trabalho de cada qual. Essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energias há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Numa palavra, uma tarefa acabada, impecável. Deves manter, ao longo do dia, uma constante conversa com o Senhor, que se alimente também das próprias incidências da tua tarefa profissional. Como é importante a presença de Deus no trabalho? Estou santificando as minhas relações sociais? Aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Deus nos espera cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. O cristão, como Cristo, deve viver de rosto voltado para os outros homens, olhando com amor para todos e cada um dos que o rodeiam, para a humanidade inteira. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, seremos servidores de todos os homens. E, falando especificamente do apostolado, acrescenta: é preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Finalmente, tem palavras incisivas sobre a responsabilidade social dos cristãos, que nenhum pode esquecer. Um homem e uma sociedade que não reajam perante as tribulações ou as injustiças e não se esforcem por aliviá-las, não são nem homem nem sociedade à medida do amor do coração de Cristo. Os cristãos, conservando sempre a mais ampla liberdade à hora de estudar e de aplicar as diversas soluções e, portanto, com um lógico pluralismo, devem identificar-se no mesmo empenho em servir à humanidade. De outro modo, o seu cristianismo não será a palavra e a vida de Jesus, será um disfarce, um logro perante Deus e perante os homens. Depois de passar os olhos pelos textos que acabo de transcrever, parece-me que você compreenderá melhor as palavras que São Paulo escreveu a Timóteo. A piedade é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Vale a pena, pois, esforçar-nos de verdade para adquirir uma vida interior séria, capaz de ser fecunda em todos os campos da vida e de dar muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus na última ceia, em que deis muito fruto.